Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 434, Bia Fiorotto, tudo bem?
Tudo bem, eu amo Trambique.
Meu Deus, confissões. Ieda Marcondes, e aí, Ieda? De volta.
Tchau, que bom, Carlo, como está? Estupendo, Riverdete, bela giornata d'oggi, não é vero? Prego, prego.
Ai, Ieda, tu sei
muito
magnífica.
Bem.
Per amore.
Estamos aqui para falar de... Quando lá? Tocou essa música o tempo todo, né? Quando?
É verdade,
Aliás, eu tô viciado na trilha sonora, depois eu vou falar sobre isso.
É muito boa.
Vamos falar de Ripley. Vamos falar de Ripley, série limitada, minissérie da Netflix, que estreou agora no dia 4 de abril de 2024, são 8 episódios, dirigido pelo nosso amigo Steven Zaillian, baseada na, você que já ouviu falar de o talentoso Sr. Ripley, Mr. Ripley.
Talentoso Ripley, isso aí.
Exatamente, é isso aí, é uma outra nova adaptação dessa série famosa de livros da década de 50, né?
Sim.
Bia Fiorotto vai contar tudo isso e muito mais.
Vou contar uma
aqui
pá de coisa hoje. Quero ver Ripley. Fica pela fofoca, depois você vai embora. Mas fica aí, que vai ser bom.
Boa. Muito bem, mas antes...
Uma prima!
Muito bem. Vai, Bia, vai você.
Per favore, para se inscrever
no
canal de YouTube. YouTube, né?
Tá YouTube.
Portoliano,
né?
I nossi vidi del podcast in video.
Podcast.
É Terra Nostra, já virou Terra Nostra.
Já virou Tony Ramos, era isso que você queria? Eu fiz aula de italiano quando eu era criança, não sobrou mais nada. Sobrou umas coisas tipo, tchau, por favor, eu sei os dias da semana, sabe? É isso que eu digo.
Muito bem. Ó, siga @cinematicopod nas redes sociais, tá? No Instagram, no TikTok. A gente publica cortes lá dos episódios e capinhas pra você saber quando tem novos episódios, né?
Sim.
Se você quer ver a gente pelo YouTube, youtube.com/b9, você pode assistir aos vídeos, as nossas belas carinhas lindas, tá? Se você não quiser assistir, pode continuar aí no seu aplicativo de áudio, mas
tudo
não
bem.
Se esqueça de deixar comentários. Caixinha de comentários, fale o que você achou das nossas opiniões, do programa anterior, do filme, da série.
Se esse é o seu primeiro cinemático ouvindo isso, tem acontecido cada vez mais o pedido da gente colocar o vídeo no Spotify. E aí a gente não tem como fazer isso ainda, porque o Spotify só deixa subir o vídeo de quem usa a plataforma deles de distribuição para todas as plataformas. E a gente gostaria isso muito aí. De não fazer isso. Então, até que o Spotify abra para outras coisas...
Isso é um bom recado para cá, para o Braincast, porque temos comentários de ouvintes falando... Porque não tem vídeo aqui! E é isso, exatamente. Vamos falar lá também no Braincast. Spotify não quer permitir com que qualquer um possa botar vídeo no Spotify. Você tem que usar a plataforma deles lá, que é o Megaphone, né? Que eles compraram. É um jeitinho deles fazerem você, né, pagar
colocar
pelo serviço
todas
deles.
Todas as cestas
então...
no mesmo... Não, todos os ovos na mesma cesta. E aí,
isso não... aí. Então não tem como. Não quando o YouTube liberar, a gente... Não é má vontade nossa.
Não.
Adoraria botar o vídeo no...
Spotify, no Spotify. Que é legal, mas ainda não.
Então manda cartinha pro Spotify lá, pro senhor Spotify.
Manda, Rua Saturnino
fala que você
de
quer
Brito.
Que eles liberem.
Manda lá.
Isso, e aí a gente pode fazer isso, tá? Ó, mas eu queria ler aqui comentários rapidinhos. A gente falou na semana passada de comments. É, matador de aluguel, que vamos aqui ver o que as pessoas falaram. Eu falei que era um pacote de fandangos, ou... Arpago falou, é um pacotinho de torcida sabor churrasco.
Não foi que é pacote de fandangos, é que eu falei que era um pacote de fofura, porque não era como fandangos.
Fofura!
Porque fandangos já é de marca, fofura. Né? Já é de grife.
É, que fandangos. Isso, é uma chips e tal.
Ieda se recusando a comentar Roadhouse, disse o Renato Corazza.
Eu tenho um comentário, aliás. Queria...
Tem comentário?
Eu fiquei uma semana fora e os caras aqui me pronunciam Patrick Swayze. Como se fosse Schwepp Citrus. Pelo amor de Deus.
E como é?
É
preconceito
Swayze.
Linguístico agora nesse programa? O que é isso?
Ah, preconceito como linguístico com o nome dele. É Swayze, não é Swayze.
Patrick Schwepp.
E como é?
Vai dar uma de Chaves
e
agora.
Falou. E como eu disse?
E como foi que eu falei?
Como é?
Isso. Ó, vamos, tá bom, muito bem. Vamos lá. É, Diego Mendonça, Bia ficou tão indignada com a nota do Merigo que nem considerou na soma pra média. Tem que chamar a Fisher Price. Olha aí, denúncia.
Foi?
Denúncia.
Urnas aqui no matador de aluguel?
É. O Thiago Químio, a Bia se superou nesse episódio. Me senti no cinema vendo filme com comentários da Sônia Abrão. Porque teve muita fofoca nesse...
Mas tudo bem, eu entendi que foi pela piada. É porque a fofoca foi fortíssima nesse episódio, né?
Ah, pode crer.
De estúdio, e aí o diretor e não sei o que lá. E, inclusive, o diretor segue em silêncio, cada vez mais ensurdecedor. Tomou essa lacrada da Amazon e até agora não falou nada.
Ó, no O Homem dos Sonhos, o... L. Maurício falou, saí da sessão ouvindo vocês.
Ai,
me ajudaram a preencher lacunas e adorei a originalidade do filme.
É, legal.
Maria Augusta Vilauba, entre aspas. Às vezes a gente só se fode e não se transforma. Rialto, sou roteirista e quando me questionarem sobre arco de personagem, vou responder isso.
Muito bom.
Muito bom.
Que essas são as duas coisas que um roteirista tem que responder. Só se fode e não se transforma. E aquela velha máxima do Neil Gaiman, do ficção é mais difícil do que a realidade, porque na ficção tem que fazer sentido. E na realidade nem sempre faz.
Muito bem, então é isso. Deixe comentários no YouTube, no Spotify, onde você quiser, no Instagram. Siga nós, arroba cinemáticopod. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial. Mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro. Sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado, como você conhece muito bem aqui do Braincast, né? E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Só aqui dentro do Braincast, por exemplo, temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Pauta?
Pauta!
Pauta! Que deve ser pauta, pauta em italiano mesmo, né? La pauta!
Deve, né? La pauta! É só fazer assim com a mãozinha e vira pauta. Italiana. La pauta!
May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
He came to Italy, moved into Dickie's house. He just wouldn't go away.
You like art, Tom? You're in the right place.
You like art, Tom? Well, you're in the right place.
Tom is one of those people who takes advantage of people. He's taking advantage of Dickie.
I have no idea what you're talking about.
Então, Carlo Meridici e Eda Marcondi, vamos falar, então. Bom, a gente começa falando do nosso amigo querido Steven Zaillian, diretor e roteirista e produtor estadunidense de 71 anos, já é uma coisa assim mais pra velha guarda. E aí você vai falar pra mim, nossa... Mas Steven Zaillian, nunca ouvi falar. Esse nome não fez. O que, que ele fez? Ele chegou a fazer o filme do Torrica? O que, que ele fez? Ele fez qual filme?
A Torrica.
É, ele fez o filme do Toma Lá da Cá? O que, que ele fez?
Os Farofeiros 2?
Os Farofeiros 2? Não. Como roteirista, você conhece ele de umas coisas muito underground, tipo Lista de Schindler, né? Que pouca gente viu. É, Missão Impossível original. Hannibal.
De 96.
Gangues de Nova York. A versão...
Ah, olha só, é o filme daquele senhorzinho lá que tá começando no cinema.
De papai, é filminho de papai.
Martinho,
não,
né?
Não fale assim de papai, senão ele fica triste. É, a versão americana de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né? Millennium. Hoje é Millennium.
Puta filme,
é,
aliás.
E The Night Of.
Eu gosto também.
A minissérie.
Da HBO. Animal, incrível série. Assistam.
E o... Irlandês, que é o filme...
Ah, amiguinho.
O famoso filme que suscitou as coisas de pode pausar o filme, não pode pausar o filme. Tem que, pode fazer xixi, tem que ficar com cistite, o que, que pode fazer?
A palavra da Bia, o roteiro devia ser uma chaproca, não é?
Porra! Esse roteiro não deve...
Amiguinho
olha,
do Martinho.
Na hora que foram imprimindo, chegou lá na Alpha Graphics, né? Oi, imprimi dois desses aqui, por favor. Vai dar R$250. É o quê? É, 250, dois... Quer que põe espiral? Eu acho que vai precisar. Então, foi assim. Como diretor, você lembra de obras como A Qualquer Preço, A Grande Ilusão. E ele também, além de assinar roteiro, é diretor de The Night Of. É, que eu nunca vi. Mas a gente vai falar dele de novo. No outro cinemático dessa semana. Então... Já fica o gancho. Pois é, você viu? Então já fica o gancho pra você. O Merigo tentando entender qual que é a ligação das duas obras com The Night Of. Mas eu vou... Você vai descobrir em breve.
Tá bom.
Olha, sobre a série, é baseada numa série de livros, como o Merigo disse. É, ao todo, são 5 volumes. O primeiro publicado em 1955, de... O talentoso Ripley. A autora chama-se Patricia Highsmith. Patrícia, eu gosto que parece uma menina com você.
É Paty.
A Paty Highsmith, a Patrícia.
Ela tava na classe da Ju e da Fê.
Uma menina.
E ela sempre tirava 10 em redação. Ela era ótima. No Brasil, tem traduzido pela editora Intrínseca e pela Companhia de Bolso, que é o selo da Companhia das Letras de Livro Pequenininho. Tá tudo, todos os volumes, eles estão meio espalhados, assim, porque eu acho que não vem em nova edição faz tempo. Então, se você quiser ler todos em português, eu acho que é melhor você ler em e-book. E aí, se você não quiser ler em e-book, aí tem que dar uma caçada. Mas vai achar. Nem que seja numa estante virtual da vida, vai achar. São os 5 livros, na ordem, tá? O Talentoso Ripley, Ripley Subterrâneo, O Jogo de Ripley, O Garoto que Seguiu Ripley e Ripley Debaixo d'Água. Debaixo de água, aliás. E essa história já foi muito adaptada, porque é capaz que você se lembre do filme de 99, que é super famoso, super influente, isso, passa no rodo em premiação, mas segurem-se em suas cadeiras, porque vem aí muito mais coisa. No cinema, ele já foi adaptado 5 vezes. Em 1960, no filme Purple Noon, não é Moon de Lua, é Noon de Tarde. 1977, no filme American Friend. 99, no filme O Talentoso Ripley, que é esse famosão, Matt Damon, pá. Em 2002, no filme Ripley's Game. E em 2005, no filme Ripley Underground. Só filme. E aí, assim, o de 99 é o mais famoso, passou... Aliás, ele é muito lembrado porque ele tem uma bilheteria muito graudona, assim. Ele conseguiu, ele arrecadou muito dinheiro. Fez a rapa nas indicações de BAFTA, de Oscar, de Festival de Berlim, de Critics' Choice Awards, de MTV e, inclusive, de Teen Choice Awards, tá?
Olha!
Tava lá, Teen Choice Awards. Apesar das indicações muito vultuosas, ele ganhou pouco. Ele foi, tipo, um desacreditado da temporada. Mas olha quem virou clássico, não é mesmo? O jogo virou. O barulho desse filme foi tamanho que ele, inclusive, inspirou um filme indiano no idioma tamil. O filme chama-se Naan, que é uma adaptação da adaptação. Então, o diretor assistiu ao filme de 99 e falou: quero fazer isso, mas minha versão. E aí tem esse filme. E também o filme The Room tem uma vaga inspiração em um talentoso Ripley. Todo mundo gosta, todo mundo quer um pedaço. Saltburn, olha só. Mas Saltburn a pessoa falou já, porque essa era a lista dos diretores então, que assumiram,
a diretora, né? Ela falou que não, imagina, jamais, nunca, nem li, não conheço,
gente,
não assisti.
Mas não é mais legal você falar as suas referências? Não é mais divertido?
Sim.
Não custa
mas
nada,
é evidente,
cai,
inclusive
não
tem
um dedo.
Tem um vídeo do YouTube da Brody de Chanel, que ela justamente comparando...
Eu amo, você já me mandou o vídeo dela, eu gosto muito.
Que é justamente ela comparando o Ripley de 1999 com o Saltburn. Que é a estrutura é basicamente a mesma, né? Que é um cara, entre aspas, pobre, que vai viver com esse cara mais rico. E aí rola um lance homoerótico e tal. Então é a mesma coisa. Mas ela, ai não conheço, imagina.
É, não, eu sonhei, queria... Do Harry Potter. Não, sonhei com o Harry Potter.
Eu só queria, fui ver que 99, né, o ano do Ripley, foi o ano também de Beleza Americana, né?
Mas que podia ter levado alguma coisa, né?
Cara,
não,
gente,
que Beleza Americana
1999 foi um ano do caralho, porque teve Matrix, teve... Foi
Clube
o
da
ano...
Luta, não é 99?
Clube da Luta, foi o ano que saiu Sopranos. Então, nossa, 99, gente, é uma loucura, assim, de filme.
Até o que era ruim era bom.
É.
O Informante, é Clube da Luta, isso aí.
Coisa.
Teve o Sexto Sentido, Sexto Sentido, 99.
Ah, e esse Oscar, vou ver no YouTube depois, pra ficar torcendo.
Teve Toy Story 2, teve Espera de um Milagre.
Bom...
Teve Magnólia.
Podemos
Caraca,
aqui?
É verdade.
É, gente, 1999 é um ano absurdo, assim, de filme.
Mas também teve Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, tá? Então...
Eu fui ver no cinema esse filme, eu tenho memórias.
Eu fui também.
É, eu também.
E aí, isso tudo que a gente tá falando é só no cinema. Na TV, no teatro, no rádio, tem... Assim, tipo, o livro é de 55. Logo em 56, a CBS adaptou pra um episódio de uma série de... antologia de contos que eles tinham, chamada Studio One. Então já saiu do forno rapidinho. Aí, em 2009, teve audiodrama na BBC Radio. BBC Radio 4, com o Ian Hart como Ripley. Aí teve peça de teatro em 2010 no Northampton's Royal Theatre. E aí, agora vem a meta-adaptação. Vocês estão preparados? Um livro infanto-juvenil, jovem-adulto, chamado Fraude Legítima, é uma recontação da história. Então, uma readaptação do primeiro livro, só que com outros jeitos, uma trama um pouco mais adolescente e tal.
Agora o Ripley não é tão tóxico, tá, gente?
É isso. Agora o Ripley habla mesmo. E aí ele, se você tiver com curiosidade, tem essa versão desse livro no Brasil. Chama-se Fraude Legítima, da autora E. Lockhart. Tem pela editora Seguinte. E é bem fácil de achar. Então, se você tiver com essa curiosidade. Mas agora vem a pergunta. Já adaptou tudo que tinha que adaptar. Só faltou adaptar pra quadrinho. E agora que eu tô falando, vão vir mais 300. Por que cacete que vai fazer essa história de novo? Por que que a gente vai contar essa história de novo? E eu tenho certeza que resposta do Steven, se ele não tivesse que dar uma entrevista e tal, seria porque eu quis, né?
É.
Aí ele falou porque eu quis de um jeito bem bonito. Então ele falou pro Movie Web. Eu nunca tinha visto nenhuma adaptação que retratasse esse personagem como eu o via. Por mais que eu tenha amado outras versões, para mim ele é diferente. E essa foi a oportunidade que eu tive de fazê-lo como eu pensava. E aí ele falou também que em minissérie dava para ele o tempo de contar a história que ele achava que era o suficiente, sem precisar correr, sem precisar ficar fazendo elipse, pulando detalhe. E essa é uma adaptação que volta pros livros. Então, não é um roteiro adaptado das outras 300 adaptações, né? Ele volta pro livro, ele é bem mais fiel ao livro. Então, tem essa parte. E aí...
Vai ter 8 horas pra contar aí, né?
Meu amigo, pra Evoke, o elenco, a Dakota Fanning, o padre do Fleabag, que eu esqueci o nome, todo mundo falou que foi uma...
Andrew Scott.
Mas uma delícia gravar essa série. Que você sabe o que eles foram fazer antes de gravar? Eles foram à Itália ficar flanando um tempo entre Amalfi e Capri, comendo, tendo aula de italiano 2-3 vezes por semana, bebendo, aí se acostumando com os locais.
Ai, precisa, né?
Aí fazendo um laboratório bem gostoso, comendo tudo do bom e do melhor, bebendo tudo do bom e do melhor. Tenho certeza que deve ter sido um grande trabalho fazer isso de difícil, mas eu fiquei com muita inveja dessas férias gostosas que essa galera ganhou de ir pra Itália.
Muito bem, vamos pra sinopse?
Bom.
Sinopse.
Essa sinopse é oficial do IMDb. Trambiqueiro adentra no mundo da riqueza e do privilégio ao aceitar um trabalho na Itália. Mas, para aproveitar a vida boa, ele precisa criar uma teia de mentiras.
Muito bom, teia a repercussão aí da...
Teia de mentiras é foda. Teia de mentiras é SBT coded, sabe?
Totalmente.
8:30 no cinema.
11:30,
né?
Oito e meia no cinema.
8:30, mudava, né? 10:30.
Super Cine também Super poderia cine. Ser, né?
Poderia.
Sensacional. Ó, a repercussão aí dessa minissérie da Netflix, que na verdade eu fiquei bastante curioso, porque ela é uma produção no Showtime, né? Então, não sei qual foi a negociação aí, Showtime vendendo pra Netflix. A Netflix falou, gente, preciso de uma coisa boa pra botar aqui, porque só tô botando tranqueira. Vocês podem me mandar? Aí
a única coisa de
falou,
pré-produção
tá bom,
que eu vi é que eles começaram antes da pandemia. Aí, pandemia. Aí todo mundo parou e depois voltou. Era essa parte que eu vi de detalhe.
Boa, a Netflix sendo esperta e comprando coisa de quem sabe fazer. Ó, repercussão. No Rotten Tomatoes, 86% da crítica aprova. Versus 78% do público.
Porque americano não gosta de ler legenda, né? Eles ficam super chateados.
No Letterboxd, a média é 3.9 de 5. No Metacritic, 75 de 100. Tá nos rankings lá? Não cheguei a ver se tá nos top séries, filmes.
Tá nos
Netflix.
Tops de, por enquanto, passou o fim de semana no top 10. A gente ainda, como não completou uma semana do lançamento, ainda não tem números do Tudum. Dos trilhões de trilhões de pessoas que assistiram, né? Porque a cada casa a gente conta que mais ou menos 115 pessoas assistiram. Então a conta
fica
mais ou menos
por aí. Isso não entende porra nenhuma.
Exato. Mas tem feito sucesso. Tem uma coisa engraçada que é... além de achar que, essa coisa de pré-produção, de que, começou na pandemia, mas a Itália na pandemia foi a primeira coisa que fechou, então não deu certo.
Ah, é verdade.
A ideia é que custou um pouco mais de 100 bilhões de dólares. E aí, parece, de fato, eu vejo esse dinheiro nessa produção. Mas eu queria lembrar vocês que não faz muito tempo assim, a gente estava falando de Aranha Verso, filmes da Marvel e tarará, e eles custam, tipo, 100 milhões de dólares.
Muito mais, aliás, 150, 200.
Então, olha como é engraçado a gente ver esses orçamentos ultramilionários sendo usados de maneiras muito, muito, muito diferentes. E não é nem tipo um juízo de valor, embora eu quero que a Marvel se foda. Eu não tô nem falando disso, eu tô falando, tipo, como pode equipes diferentes, com ideias diferentes na cabeça, com produtos diferentes pra fazer, usam o mesmo dinheiro, sabe? Não sei, eu acho interessante de refletir, tipo, qualquer filme é filme. Não sei, tudo muda, né?
Muito bem. Então vamos lá, começar aqui falando sem spoilers.
Vamos.
Ieda Marcondes, por favor.
Eu queria começar com o publi de mim mesma.
Sua voz.
O meu site voltou ao ar, ele estava um tempinho fora, que eu estava mexendo na aparência dele e tal. E agora ele voltou e está justamente com um texto novo sobre Ripley.
Vou acessar nesse momento.
E é o iedamarcondes.com, Ieda com I.
Ai, que lindo seu site agora!
Gostou?
Ele já era bom antes, mas puta, ficou muito lindo.
Ai, obrigada. Tá com um texto novo e agora eu vou começar a atualizar mais rotineiramente. Voltando ao assunto, eu não li o talentoso Ripley, mas eu vi um documentário sobre a Patricia Highsmith chamado Loving Highsmith, que tem uma série de entrevistas com mulheres que tiveram relacionamentos com ela. Achei bem interessante, assim, o formato.
Nossa.
Do documentário. É. E pelo que eu entendi, a Patrícia tava e não tava no armário. Óbvio que entre as lésbicas ali, todo mundo sabia que ela era lésbica e tal, porque ela tava ali pegando todo mundo. Mas não era um conhecimento público, tanto que ela escreveu o The Price of Salt, que depois virou o Carol, do Todd Haynes. E ela publicou sobre um pseudônimo. E então, invariavelmente, a obra dela tem essa tensão de uma pessoa gay que não pode se assumir abertamente. O Ripley, ele passou, como a Bia disse, ele passou por várias adaptações diferentes e com atores de estilos bem diferentes. Teve o Alain Delon, o Dennis Hopper, o John Malkovich. Mas a adaptação que o Minghella fez, que é essa de 1999, com o Jude Law e o Matt Damon, tem esse caráter homoerótico muito mais pronunciado. Eu já vi, inclusive, alguém falando que o filme é, de certa forma, mais fiel ao que a Patrícia queria escrever do que o que ela, de fato, acabou escrevendo, porque ela não podia falar abertamente, né? Ela nasceu em 1921, livro publicado em 1955, então vocês sabem como é que é. Mas mais do que isso, o filme do Minghella, ele humaniza o Ripley. Você se sente mal, assim, de ver esse cara que não se encaixa em lugar algum. O Dick tá lá sendo um babaca com ele o tempo inteiro, e ele é abobalhado pelo Dick. Nossa, o Dick é maravilhoso e tal. E você entende por que ele gostaria de ser qualquer outra pessoa que não ele mesmo. Porque ser ele é uma tortura mesmo, assim, sabe? E eu nunca fui pra Itália, nem nunca matei ninguém, mas eu me identifico muito com esse sentimento.
Excelente. É bom avisar.
É
isso. Eu nunca fui pra Itália, mas já matei alguém, então. Quer dizer, é o contrário.
Isso. E vocês nunca saberão.
Mas eu me identifico muito com esse sentimento, e eu acho que sempre que um filme ou uma série tratar disso de uma maneira genuína, eu vou me identificar. Eu já conversei com a Bia uma vez antes da gente começar a gravar, que eu desconfio que eu sou neurodivergente, e eu acho que alguns cinemáticos até já devem ter notado algumas peculiaridades
Amiga,
minhas.
Amiga, neurodivertida.
Não, eu não sou nada divertida, eu sou bem chatinha, é neurochata. E entre outras várias questões, eu sempre tive uma dificuldade enorme de me socializar e de me sentir incluída, em sentir que as pessoas poderiam gostar de mim do jeito que eu sou. Sem, entre aspas, encolher a barriga da minha psique, sabe? Quando você tá o tempo inteiro, eu não sei se eu posso relaxar.
Porra, nossa, o que a minha psicóloga vai ouvir essa metáfora essa semana é brincadeira.
Encolher a barriga da psique, né? Muito bom. E no filme eu percebo essa angústia do Ripley, que é uma angústia que eu sinto e que acho que muita gente que pode ser que deve sentir também, né? Que são pessoas que estão fora do padrão da sociedade. Mas a série é um negócio completamente diferente. Ela já começa em preto e branco, com um contraste alto, com umas sombras estilizadas, que é para adotar uma coisa mais noir mesmo. Os filmes noir, eles têm também uma característica que eu gosto muito, que é uma visão muito pessimista do mundo, mas é uma espécie de afetação. Não é para ser realista. Então, você vai sofrer um golpe, mas não vai ser um golpe de zap. Você vai sofrer um golpe de uma femme fatale, ou de um cara charmoso com sobretudo. É um golpe que dá gosto de levar, sabe? Então,
Não, tem golpes bem.
Que às vezes
eu
valem a pena.
Golpe, mas beleza. Ele merece. Pode levar.
Alguns filmes noir terminam assim, tipo, ó, me fudi, mas, pô, valeu a pena. Então é pessimismo, but make it fashion, né? Então. E mesma coisa com o Caravaggio, né? Ele usava uma luz que não era realista, mas para dar uma dramaticidade ainda maior para os quadros, que frequentemente tinham a ver com religião, mas com momentos bem sangrentos da Bíblia, né? Ele curtia uma cabeça decepada, isso. Né? Acho que tem umas três pinturas dele que envolvem cabeça decepada.
Em todos os estágios, né? Ou decepada ou decepando.
Exatamente. Né? Eu acho que chegavam para ele e falavam: Caravaggio, eu tenho aqui um capítulo da Bíblia para você ilustrar, que é ó. Ele tá, mas tem alguém perdendo a cabeça? Não, então não quero.
Se não, ai, que saco.
Ai, não, é uma parábola de amor? Ai, não. Novo Testamento, nem pensar. Mas enfim, a série ela tem um tom mais seco e hostil. Até a Itália é um lugar que no filme de 1999 é como um paraíso, assim. O Ripley, ele levava uma vida tão feia e fria e cinzenta. E quando ele vai pra Itália, é aquele lugar ensolarado. E as pessoas bonitas, bronzeadas e tal. E aqui não. Aqui a Itália é um lugar horroroso. A Marge e o Dick nem parecem gostar muito um do outro. Mas é porque eu acho que tudo tem esse ponto de vista deturpado do Ripley. Que é como o Ripley vê as coisas aqui. E aqui ele não é a pessoa insegura do Matt Damon ali de 99. Ele não é uma pessoa buscando aceitação, mas ele é um cara frio, amoral. Tem uma diferença grande, apesar da série ser bastante fiel ao livro. O Andrew Scott, ele é algumas décadas mais velho do que o Tom Ripley do livro. O Tom Ripley do livro, ele tem uns 20 e pouco. E o Andrew Scott tem 47. Então, eu acho que nem faria tão sentido ele interpretar um cara tão afoito por aceitação assim, porque ele já tá mais velho, enfim. Então, ele é um oportunista que tem mais um sentimento de inveja do que de amor, e isso não é necessariamente ruim. Não é como Saltburn, em que a personalidade do carinha lá muda a cada cena, e no final era só uma vingança da classe média, com uma dancinha pra viralizar no TikTok. Mas
que maldade!
Todo mundo ficou pedindo, né? Faz Saltburn. Acabamos de fazer.
Então. Cuidado com o que vocês pedem, que às vezes a gente atende.
E vocês não vão gostar do que a gente vai falar, mas enfim. Eu prefiro o filme do Minghella, porque me toca mais. Mas a ideia de adaptar algo que já foi adaptado antes não é fazer a mesma coisa de novo, é oferecer algo diferente. Então, nesse sentido, a série cumpriu a missão. Nossa, gente, que trabalho cometer golpe, né? Quanta escada, você tem que ficar indo no banco.
Só pensava nisso.
Papelada. Só pensava nisso. Nossa.
Lembrado que você falou.
Sim, gente, dá muito trabalho mentir, gente. É um negócio puta assim que eu não consigo, sabe? Não é pra dizer, nossa, que pessoa honesta. Não é isso. É porque mentir dá muito trabalho, gente. Dá preguiça.
Se fosse me dado a oportunidade, eu seria uma puta trambiqueira, mas eu sou terrível de mentir,
Eu sou muito preguiçosa pra mentir desse jeito, sabe? Depois ter que limpar todo aquele sangue, e aí, nossa, não dá. Então.
Você falou, Ieda, dessa questão da vontade de fazer diferente. Eu vi uma entrevista do Andrew Scott e da. Como que
da
é?
Dakota Fanning.
A moça. Dakota Fanning, né, que tá adulta agora, né?
Ela já tá adulta faz muito tempo, mas toda vez, né?
Ela tem a idade da Bia, ela nasceu no mesmo ano que a Bia.
Isso. Eles dizendo que eles evitaram qualquer tipo de contato e estudo dos personagens dos filmes anteriores, porque eles não queriam ser contaminados ou tentar imitar o que já tinha sido feito, então…
Entendi, aí você já viu o filme, eles usaram o negócio do MIB, pra ela
MIB,
esquecer.
Isso.
Não, e é realmente completamente diferente, assim. Os personagens, eles têm motivações diferentes. A Marge aqui parece que ela tá sempre sabendo o que tá rolando, mas meio que se fazendo de sonsa, né? Então é bem diferente mesmo.
Bia Fiorotto!
Oh,
fale você, Bia.
Eu vou falar que eu fui uma vítima de Tom Ripley. Porque eu comecei a série, vou ver por causa do cinemático, que é como começam várias coisas que eu não daria play, ou talvez desse play depois.
Ela, ai, saco, eu não... cinemático.
É, às vezes, às vezes, quando vocês me obrigam a ver Ferrari, eu faço, ai, que saco, mas às vezes não. É... Desculpa, eu prometo que é a última vez que eu falo de Ferrari.
Não, não, mas, é a última,
não
é, vez.
Não, não prometa coisas que você não vai cumprir.
Não vai ser. Inclusive, Christopher Nolan vai tomar no cu. Só pra gente aproveitar aqui o momento. Mas continuando. O... Aí alguém vai comentar, né? Hate totalmente gratuito contra o Nolan.
Você é muito tóxica, Bia.
Você é muito tóxica com o Christopher Nolan, que está milionário. É... Então, eu comecei, eu dei play. E aí eu tomei um susto com o preto e branco. E eu acho que eu tava meio paladar infantil. Aí o primeiro episódio eu não gostei muito. Porque eu fiquei, ai, mas tá, mas onde é que nós vamos? Ai, mais um cara que tinha um trabalho. Fiquei meio cínica, sabe, com a série. Fiquei, onde você vai? Olha ele lá, olha o cara. Achou que, tá achando que é quem, sabe?
Você ficou com hate gratuito com Tom Ripley.
Fiquei com hate gratuito contra o Tom. Perfeito, perfeito. É porque eu não sei, eu não fui convencida. E eu fiquei muito prestando atenção no preto e branco, pensando na fotografia, enfim. No segundo episódio, eu já fui fazendo... Ah, é? Ah, é? O que mais? O que mais você faz? Eu comecei a gostar no terceiro episódio pra valer, assim. Porque eu acho que ele me surpreendeu na história. E ele me surpreendeu no jeito, né? E na fotografia. Aquela água... Aquele... É uma água, assim... Eu fiquei sentindo muito calor. É engraçado como a gente percebe as coisas de um jeito diferente, né? Esse sol branco, né? No preto e branco. Me dava uma sensação de... Nossa, tá tão sol que tá branco, que tá calor. Eu ficava meio... Sabe? E a Itália, né? Quando é verão... Eu sei que não era verão na Itália, que tá todo mundo de casaco. Mas a gente sabe que quando é verão na Itália, é de fuder. É tipo o Brasil. As pessoas passando mal na rua. Então... Eu fiquei um pouco acalorada, assim, assistindo. É, mas, enfim, eu amei a água, eu amei o barco, eu amei o recorte das pessoas naquela paisagem com luz e sombra. E aí eu fui sendo, assim... É, sabe no desenho animado, quando uma coisa cheira muito gostoso? Aí o cheiro vira uma mãozinha com um dedinho fazendo vem, vem,
aí você
vem,
vai flutuando assim atrás.
E você vai flutuando. Eu fui, o Ripley foi me levando no dedinho e eu fui flutuando assim. Eu adorei brincar dessa brincadeira de gato e rato. Eu adorei, eu amo, já falei 300 vezes aqui. Eu amo quando uma série fica... Tá, mas e agora? Eita, mas e agora? Ai, mas e agora? É, eu me diverti muito com o Andrew Scott, né? Ele...
Hot Priest.
Hot Priest, né? Pra quem não se lembra. Ele é o padre do Vai Passar.
Ele fez o filme. Sherlock também, acho. Ele era o vilão
fez.
Lá, o Moriarty.
Fez.
E ele é um ator que nem sempre eu me conecto com a atuação dele. E não é porque eu acho ele ruim, eu acho ele bom. Eu não sei. Acho que tem alguma coisa ali. Não sei se eu não sei explicar, eu só sei sentir. E aí, nessa série, ele também foi me levando no papo, entendeu? Tem uma hora ali que, numas conversas, no meio pro final do filme, quando chega um investigador, relaxa que não é spoiler, né? Quando chega um investigador e tal, meu, ele dá uns sorrisos de lado, ele demora pra responder de um jeito. Porque, às vezes, parece que ele é muito amador. Tipo, ele não pensa em umas coisas, você fica, cara, como assim? Como assim? Você tá levando esse tempo pra responder? Se fosse no Brasil, alguém já tinha falado, ah, sabe? Pra aí acabou e fudeu. E
parece
aí...
meio trapalhões, né? Algumas partes.
Nossa, aí às vezes você fica, não, não, não é possível. Mas aí, o bom do trambiqueiro é que ele também conta com a burrice do outro. Então, é engraçado ver as coisas, tipo, as costuras que acontecem, porque ele não preenche a lacuna. Mas aí, às vezes, a outra pessoa preenche. Ah, beleza, beleza, vambora, vambora. Tá. É isso aí, vamos nessa. E aí, eu achei muito divertido. Eu adorei ver eles falando italiano Que não era o italiano do Bastardos Inglórios, né? O Buongiorno.
Buongiorno!
Né?
Isso é uma coisa legal, Bia, porque eles foram no italiano do começo ao fim, inclusive os atores americanos, né?
Inclusive,
falando...
existe uma curva de aprendizado deles, assim, né? Dá pra ver bem claramente.
Falando italiano, a maneira como eles... Porque teve uma coisa que a gente assistiu esses dias pro Cinemático, eu não sei nem se foi pro Cinemático, acho que sim, que eles faziam um recurso de... Começa falando a língua original, e aí eles meio que viram, e aí já virou inglês, aí você assume que...
Ai, não,
legal,
foi
eles,
o problema
eles...
dos três corpos? Não tinha isso? Tinha?
Eu acho que foi. Eles começam falando esse idioma e eles...
E aí depois...
Pra mostrar, ó, aqui a galera fala isso, mas
isso.
A gente vai fazer o switch
tá?
pro inglês. Isso.
Tá, beleza.
Exato. E eu achei legal eles bancarem, cara. Vai ser italiano do começo ao fim, com muito italiano, né?
Enfim, eu adorei. Eu gostei. Eu concordo com a Ieda. A Dakota Fanning tem horas que você fica Marge, né? Tem horas que você fica... Não, ela vai sacar. Não é possível. Não, ela entendeu tudo. Não, ela é muito esperta. Mas também, e aí você fica se pondo no lugar, tipo, puta, se fosse comigo, o que, que ia acontecer? Eu não sei se eu ia cair. Eu gosto de pensar que não, mas às vezes a realidade se impõe, né? Então, enfim, eu gostei muito. O final me fez fazer um dos mais gostosos que eu já fiz na minha vida, assim, assistindo um negócio. Nossa, me diverti. Muito, se você tá fazendo Cinemático Sanduíche e você acha que Ripley é uma coisa muito sisuda, cara, não é. Ele tem seus momentos de sisudez que são importantes pra construir as cenas, e tem momentos que são de violência e tal, mas tem uma...
Ele tem um humor muito particular de vez em quando, né? Que nem quando o detetive chega lá pra fazer uma pergunta pro cara do hotel, aí ele tira a estatuazinha dele do lugar e o cara já fica de má vontade, né? Tipo, por que você tá mexendo na minha mesa? É porque a gente tá acostumado com esse arquétipo do italiano puto, né? Então pra gente é muito familiar, aquece o coração, né?
Nossa, mas adorei, achei gostoso de assistir. E assim, muitas e muitas e muitas cenas de uma fotografia que eu fiquei assim, meio abrindo o olho, assim, pra ver direitinho. Aí voltei. Teve uma hora que eu tava respondendo uma mensagem de trabalho vendo, que eu terminei de ver hoje, né? Então, vendo hoje de manhã. E aí aconteceu um negócio, mas assim, o milissegundo que eu perdi olhando pro celular, eu quis voltar pra ver. Porque eu sabia que ia ser legal e foi legal. E eu voltei, foi legal. Então, cara. Vivi gostosas reviravoltas com Tom Ripley. Carlos Merigo.
Muito bem. Eu sou fã, não sabia que era do Stevens, ele nem sabia qual ia ser o nome dele, mas quando eu fui ver que ele é um cara do Night Off, eu falei, meu, da hora, hein? Acho que eu vou gostar. E ele chamou o mesmo cara pra fazer a trilha sonora, que é o Jeff Russo. A trilha sonora do Night Off é incrível. E do Ripley também, estou viciado nessa trilha. E quando... E um disclaimer que é bom fazer, eu nunca ouvi, eu não sabia nada de Ripley. Eu só sabia que o filme de 99 era muito famoso e tá na minha lista pra assistir, mas eu nunca vi. Eu não sabia do que se tratava história, não sabia nada. Foi assim, pra mim,
pessoal,
essa é a minha primeira...
O Merigo toma cerca de 4 a 5 broncas por semana da Ieda, até agora.
Por não ter assistido.
Essa média deve aumentar. Então, antes de você ir lá nos comentários falar, porra, Merigo, caralho, não vai assistir.
Eu já tô fazendo isso,
Esse foi o meu primeiro contato com a história, com Ripley. Então, eu não posso fazer nenhum tipo de comparação. E também não sabia nada pra onde que a história ia, como que ia acabar, quem eram os personagens. Pra mim, tudo foi muito inédito. Então, eu acho que isso é importante, né? Pra poder pesar a minha opinião, né? Se você é uma pessoa que já consumiu os livros, assistiu o filme de 99, enfim. E eu também fiquei, quando eu dei play, eu também fiquei me perguntando... Por que que era preto e branco, né? Por que que é preto e branco? Só que assim, não demora mais do que alguns minutos para você entender e sacar o que que tá sendo feito ali. Porque tem, assim como a Bia falou, é um visual deslumbrante, assim, né? Tudo bem, tem todo esse ponto, eles querem remeter a esse cinema clássico, meio tanto Hitchcock quanto o neorrealismo italiano. Mas a maneira... o preto e branco só realça essa aura meio hipnótica e sombria dessa Itália que eles recriaram aí dos anos 60, de uma maneira tão meticulosa, né? De uma atenção aos detalhes que ajuda muito.
O Caio ficou choquito com esses anos 60, essas. Ele ficava assim: quem encontrou essa locação?
Eu também fico assim. Onde é isso?
No tempo? Onde que é isso?
Exato, exato. Será que eles recriaram, pegaram coisas? Porque é muito incrível essa riqueza de detalhes e como isso ajuda muito. E que eu acho que grande parte do segredo dessa série, de me fazer mergulhar nessa história, é conseguir estabelecer justamente esse senso de lugar e desse tempo, de você se sentir naquele ambiente, assim. Cara. Tanto, eu até falei lá no nosso grupo no Cinemático que o jeito de filmar me lembrava muito Breaking Bad e Better Call Saul, né? Porque é isso, muitos planos fixos em detalhes, né?
É
até
verdade.
Indo construindo, né, coisas. Eles fizeram isso a rodo no Breaking Bad e no Better Call Saul, botando câmera em tudo quanto é buraco que tinha. Aqui eles também trabalham um pouco desse estilo, e muito de objetos e de coisas se mexendo e de esse barulho todo que eles fazem, né, de efeitos sonoros do cara pegando uma caneta. Aliás, Bela Pena, fiquei com vontade até de ter uma Bela Pena, fiquei com vontade de... Exatamente. Fiquei completamente hypado logo nos primeiros minutos da série, e ao contrário do que a Bia falou, eu no primeiro episódio já tava completamente vendido, no segundo, então, eu já tava querendo trocar o meu curso de espanhol que eu tô fazendo no Duolingo por italiano, porque...
Duolingo ganhou essa publi de graça aí.
De graça, estava completamente dentro daquela Itália, e a série tá tão nos detalhes que, cara, eu... Não sei, eu na minha Netflix eu desligo aquele bagulho de terminar um episódio e começar outro, uhum. Né? Eu deixo deixo passando os créditos. E terminou um episódio, eu peguei o celular, comecei a ver e deixei passando os créditos. E eles, durante os créditos, eles estão tocando sons de coisas que vão acontecer no próximo episódio, assim. Então, eles têm...
Isso.
Em todo crédito tem isso. Então, ele tem um trabalho artesanal que vai de tudo até esse momento dos créditos, que é nada, mas é uma brincadeirinha, é um detalhe que ajuda a criar toda essa atmosfera que é essencial. Então, assim, eu gosto muito do... Não sou também... Eu só conheci o Andrew Scott do Doctor Who e do papel que ele ficou famoso, né? Sendo chamado de Hot Priest. Aliás, teve uma entrevista dele no Jimmy Kimmel.
Mandou
ou no Jimmy
superar,
Fallon, que ele...
Né?
Que o cara fala isso... Você viu essa entrevista? É exatamente isso que ele fala, né?
Eu vi, que você acha que você ainda é um símbolo sexual por causa do padre, não sei o quê? Supera caralho, pelo amor de Deus,
ele dá,
já foi.
Ele dá uma dessa. Ah, e eu fiquei muito surpreso pela atuação dele aqui, porque ele combina muito, né, com esse estilo meticuloso e frio e sombrio que eles estão tentando fazer nesse visual, nessa fotografia. Isso que a Bia falou é muito verdade, esses sorrisos que ele dá e esse jeito de que, ao mesmo tempo, você fala, puta, não é possível que alguém não esteja percebendo que ele tá mentindo, mas ao mesmo tempo ele faz de um jeito que ele consegue ser meio encantador, né? Então,
assim, imagina, é uma coisa tão mirabolante, tão maluca que ele tá fazendo e que tá dando certo, que eu consigo me imaginar te contando, Merigo. Não, porque eu tô achando que não sei o quê. E aí você falando assim pra mim, mas como? Como que essa pessoa faria? E pra quê? Não, isso é coisa de livro, pelo amor de Deus. Ah, não, realmente
exato.
Tem razão. Porra, é muito, muito isso.
Isso, e tem essa, a história, né, trazer essa questão da natureza da ambição e da moralidade, e ao mesmo tempo ela brinca com a gente, porque, cara, eu não sei como que, pelo que a Ieda falou, isso fica até pior no filme original, né? Mas no filme de 99. Porque eu me peguei várias vezes, sem querer, torcendo por ele. Quando ele fazia alguma cagada, eu falava, não, não faz isso. Você vai... E eu falava, não, o cara tem que ser pego, né? Ele é um trambiqueiro, ele precisa... A polícia precisa pegar ele, mas ele consegue... É um personagem que faz a gente simpatizar com um criminoso. E acho que a graça muito da série não tá nem nos crimes em si, né? Que depois a gente fala mais nos spoilers. Mas a gente tentar descobrir como que ele vai escapar dessas situações, né? Porque a cada episódio, o cerco vai se fechando de uma maneira... Você fala, ah, agora não tem jeito, agora já era. Mas sempre existe uma maneira com que ele consegue escapar. E isso vai indo até o oitavo episódio. Então, isso que a série faz é muito hipnotizante, cara. Eu fiquei assistindo um episódio atrás do outro. E pra mim, tem essa questão do humor, né, que vocês falaram. Que acho que tem um humor irônico, bem, bem gostosinho, assim. E eu sei que a gente tá só em abril, mas pra mim é a melhor coisa que eu já assisti no ano até agora.
Emocionado.
E uma das melhores coisas que a Netflix… E uma das melhores coisas que a Netflix já fez, assim,
nossa,
né? Isso não é um grande elogio, principalmente nos últimos tempos, né? Porque…
pra mim tava difícil. Merengo, meu Deus do céu.
Não, é porque… Assim, eu acho que a Netflix… adoro Netflix, eu já falei isso em vários…
Uma querida.
Em vários não, né? Mas em alguns… Aquele broadcast de rinha dos streams, outras vezes que a gente falou. Acho que a Netflix, de todos os serviços de streaming, pra mim é o menos cancelável. Porque ele é o que tem uma maior variedade de coisas, né? Se você vai escolher um, eu acho que seria a Netflix. Mas eu acho que isso tá tão distante do que a Netflix tem feito em termos de série, né? E uma aposta, né, muito grande, assim… Cara, de fazer uma série nesse ritmo, de fazer uma série em preto e branco… comparado com o que a Netflix tem feito de farofada em outras séries, né? Então eu fico muito curioso de saber como foi esse discurso para se vender esse projeto, né? Falar, cara, eu vou fazer umas 8 episódios, vai ser devagar, vai ser planos fixos, parados em detalhes, vários detalhes, demora a acontecer alguma coisa, vai ser em preto e branco.
Vai ser cara, em como que... preto e branco,
Ferrou, a Netflix vai falar, meu, não, eu tô traumatizada com Roma, né, porque gastei um dinheirão com Roma, não ganhei Oscar, nem tanta gente assim assistiu, mas enfim, acho que foi uma aposta corajosa e que pra mim deu muito certo. Cara, de novo, Jeff Russo, eu fiquei viciado nas trilhas que ele faz, porque ele tem essa coisa dos motivos, né, dos temas. O cara consegue criar bons temas e, ao mesmo tempo, ir trabalhando esses temas ao longo da série inteira, assim. Então, desde que eu terminei de assistir a série, tô ouvindo a trilha sonora. Enfim.
Eu tenho uma curiosidade bem aleatória que eu vou falar e vocês vão ficar… E aí, a gente vai mudar de assunto. Mas
tá bom.
O ator que faz o Fred… Ele é um ator não binário. Eu não tô falando ator, porque vocês vão achar que eu tô tirando sarro de italiano, alguma coisa, mas…
Italiano!
Que é Elliot.
Ele é filho do Sting.
Ah, olha só!
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vamos para os spoilers?
Vamos.
Spoilers!
Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Gente, as cenas de matar pessoas são as mais legais. Que delícia ver aquele negócio na água. Quando ele
aquela
mata
cena, gente, foi um suspense muito forte, né? Você sabendo que ele tá ali jogado na água e o negócio vai passar de novo, vai dar uma porrada nele. E você fica, meu Deus.
Cara, que essas são as cenas trapalhões que eu falei, né? Falei, porra, você é burro,
então,
cara.
Então, tem umas diferenças no filme. Ele é um cara que é genial mesmo, assim, sabe? Ele estuda.
Ele é acima da média, assim.
É, então ele tem quando ele imita as pessoas, é uma imitação perfeita mesmo. A assinatura que ele faz.
E na série não é, né?
E na série ele não. É ele é um cara não tão talentoso assim, né? Porque o nome do livro é O Talentoso Sr. Ripley. Eles tiraram o talentoso e ficou o Ripley sem tanto talento, assim, né? Então,
faz sentido,
ele faz umas cagadas de vez em quando, né? Mas eu acho que é justamente pra mostrar como é difícil viver de mentira, como é difícil viver de crime. Gente, aquela coisa do sangue, depois ele passa no elevador, passa na escada. Depois a porra do gato passa por cima.
O gato! E aí, de novo, essas coisas que… As lacunas que se preenchem na frente dele… Ah, o gato. Ah, ele gato atrás dele, topo. Sinto
é o topo.
E olha, você me perdoa, viu? Pelo amor não, de Deus, ele não é assim,
gente,
geralmente.
A quantidade de carta, de assinatura, de
muito
papelada,
de
nome…
Nossa.
Papelada. Muito trampo, fazendo, cara,
não,
muito
e, a gente, e ele fazendo o passaporte assim, colando a foto em cima. O cara falou, não, vai ficar uma bosta esse passaporte. Vai ficar uma merda, vai ficar tudo torto. Tem isso, eu, assim… É, eu acho lindos os recortes de luz e sombra em todo o negócio. Quando ele mata o Fred, que aí é assim… Pessoal, se você ainda não entendeu, essa cena é uma ref. E aí ele faz isso do jeito mais legal, que não é para estúpidos, né? É tipo fazendo você criar essas associações. E essa arte, eu fiquei pirando um pouco nisso, nessa interpretação… De como a arte da Itália e das casas em que ele tá, e do aquele palacete no final. Cara, tudo, aquela cama elevada, que ele fica lá.
Em Veneza.
Tudo é testemunha. São os olhos que são testemunha dos crimes dele, das coisas dele. A arte é testemunha dele fazendo arte. E eu fiquei.
Oh.
Fiquei um tempão. Sabe, pensando nisso? Os olhos decepados, todos sabem o que aconteceu. Tudo aquilo, todos eles sabem em segredo. Aquele Picasso sabe o que aconteceu. Ah, é muito legal. Agora, mano, que gostosa a cena final do investigador vendo a foto. Ai, e mais.
Nossa.
E mais, a última coisa ser ele assinando Tom, é ele assinando a obra.
Uhum.
Essa é a obra que eu fiz. É a última coisa que você faz, né? Você assina. Pum, acabou. Porra!
Tem
bom
uma coisa
demais.
Que.
Bom, eu amei.
Eu gosto. Assim, e que. Eu tenho. Acho que poucas críticas à série, talvez só essa que eu vou fazer agora. Que ela exige um pouquinho de suspensão da descrença, né? Em alguns momentos.
Mas
principalmente
eu tava
no momento.
Com isso.
Não, tudo bem. Eu também.
Mas o que você acha
mas
que ficou
aquele
muito
momento,
improvável?
Aquele que ele vai encontrar o inspetor lá vestido de.
Ah, da peruca.
Peruca.
Sim, sim.
A peruca.
Fazendo.
Né? Parecendo a
Eu achei muito.
Né?
É muito se o Arnold Schwarzenegger conseguiu
muito...
enganar a esposa dele em True Lies, só apagando a luz da abajur, então Tom Ripley consegue isso. Também. Pô.
Como
ele era
vovózinha, ele imitou um Caravaggio, né? Ele imitou um Caravaggio. Como que ele não ia conseguir enganar? Tá claro. Mas enfim, eu dei um pouquinho de uma risada de falar. Ah, tá bom.
Vermelho, o chapeuzinho. eu concordo, mas eu fiquei pensando também umas coisas.
E ele nem muda a voz. Ele nem muda a voz.
Ele não é um imitador muito bom. As pessoas que são meio burras, né?
Por isso, Ripley. né? Nem talentoso, apenas Ripley. É, tinha um meme que era assim... Eu sempre me perguntei como que as pessoas não sacavam que o Clark Kent era o super-homem só com a mudança do óculos e do cabelo e tal. E aí, tem uma foto da Zooey Deschanel de óculos e com franjinha. E sem óculos e com a franja presa. E são duas mulheres completamente diferentes. E aí, tipo, ah, é assim. Então,
inclusive,
de novo, Merigo, eu acho que ali no meio de noite.
Tem um vídeo que é bastante compartilhado do Christopher Reeve. Que ele tá vestido de Clark Kent, né? E a linguagem corporal dele é toda encurvada, assim, com vergonha. E aí, a Lois Lane passa e ele cogita... É, contar pra ela quem ele é, ele tira o óculos e ele cresce, a coluna endireita, vira outro homem, assim, claro. Nossa, é uma transformação mesmo.
Aí, ó, a peruca da cabeção sai de baixo, uma meia sombra e às vezes um sapato diferente na outra postura.
Ele não muda a voz, não nem muda, entonação, não. Nem nada. Ele tá falando igual. Eu falo, o cara não vai perceber, mas tudo bem. Isso é uma bobagem que eu...
A série tem um... Não sei se dá pra chamar de easter egg. Porque ele encontra o John Malkovich. E o John Malkovich já fez o Tom Ripley, né? Então, você fica... Ah, isso eu não sei se precisava, sabe? Tipo, não é filme da Marvel.
Pra mim é total
grupo
isso aqui.
Grupo de Zap.
É
fala
isso.
Aí, Merigo, da participação do... Esqueci até o nome dele aqui.
É, foi. Você tá passando pela Itália aqui, Veneza? Chega aí, John. Vamos fazer
que um... Que é amigo de Gangue de Nova York, do showrunner. Então, você tá pela Itália?
Foi, aqui é o... Que é o pai do Dick.
Que você exatamente. Vai fazer terça-feira?
Vem aí. Pula aí, né? Pula aí. Tomar um...
John Malkovich, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá gravando o negócio do Ripley de novo. Você quer vir aqui fazer uma graça? Ah, claro, eu vou. Assim, porque pensa, a gente pra fazer podcast às vezes é desse jeito. Imagina eles que são amigos de pessoas muito famosas.
É que como a Ieda falou, assim, e eu concordo... Pra mim fica um pouco distrativo, sabe? Assim, você vê... Ah, cara, o John Malkovich, sabe? Fazendo uma ponta, mas tudo bem, também é divertido, assim, já tava
também,
Não,
vai ficar proibido a pessoa fazer ponta depois.
Uma ponta que solta, né? É uma ponta que ele tá ali porque ele fez aquilo, então é uma ponta que meio que te tira um pouco e te fala, ah, isso aí é uma referência, isso aí é metalinguístico, e às vezes eu não queria isso nesse momento, sabe?
Não queria exato. O bom é que às vezes a pessoa não tem referência e só continua vendo normal.
Sim. Aliás, a maioria das pessoas vão assistir desse jeito.
Eu adorei a personagem da síndica lá do prédio, cara, muito legal.
Ah, a Dona Álvara, né?
Ela, senhorina.
Senhorina, exatamente.
Que depois
e como ela muda quando ele fala que a família dele constrói navios. E aí depois ele fala que vai artista, ela muda. É muito divertido. Mas eu só queria uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, eu também, de novo, não sabia nada da história. Mas que eu acho que tem pouco na série, e eu acho que que ela é melhor ainda, porque por ela conseguir me fazer, em certo momento, meio sem querer, assim, e você ficar meio, cara, eu não deveria estar torcendo por ele, mas você fica meio que torcendo pra ele escapar.
Eu não senti essa culpa aí, tá? Só queria te falar que eu fiquei bem torcendo por ele com a minha consciência tranquila.
Pô, não devia. O cara quebrou a cabeça do outro com o cinzeiro. Que, aliás, o cinzeiro fica... Todo mundo usando o cinzeiro. Achei sensacional.
Não tô falando que eu tô a favor. Mas é que eu acho que na minha cabeça é tão... Tô vendo uma série legal que eu fico bem...
Sim, quiser ficar tudo sem culpa. Que é o lance da construção da história dele, né? Do Ripley. A gente meio que não sabe nada, né? Da onde que ele veio. A gente sabe que ele é um fudido lá em Nova York e tal. Nem água tem em casa.
E a gente pressupõe que ele matou os pais, né? Porque os pais morreram num acidente de barco.
Ah,
e depois ele mata o Dick também num barco, né?
Ah... Não sabia. Não tinha
tema náutico.
Disso. Caralho, mas aí ferrou. Se o cara matou os pais.
Ué, o menino que matou os pais. Tá aí, pra você.
Caramba.
Assim, isso eu não vi no livro, não sei, tá? Eu tô supondo.
Sim, lógico.
Mas eu supus a mesma coisa que ele.
Eu já sabia que o assassinato ia ocorrer lá no barco, que é o que ocorre em todos os filmes. E aí, quando ele fala... E ele sempre faz questão de falar, né? Eu sou órfão, meus pais morreram num acidente de barco. Por que falar essa informação? Falar, meus pais morreram. Acabou.
Exato.
Então, isso aí tem algum motivo de ser, né?
E quando, no final, a Marge fala... Nossa, isso aqui é um palácio, né? Alguém morreu?
É. Ele é minha tia.
Alguém morreu.
É minha tia.
Ai, não, desculpa. Ai, puta, é nessa que ele... Ai, é claro que ele consegue. Porque isso é a coisa mais boba do mundo, você fazer uma piada e se sentir mal porque ela é verdade.
Uhum.
Ou falar assim, ai, uma amiga minha tem uma ex que morreu, ela tava me contando a história. Eu falei, ah, agora eu tenho que contar pra ela. Ela, não dá pra contar pra ela, porque ela morreu.
E
e aí você morre,
assim. A cena do bagulho dela achar o anel na caixinha lá. E aí eu falo, putz, ela descobriu.
Lacuna preenchida pela coisa dos... Eu adorei.
Ela descobriu! E aí, não.
Uma coisa que
vocês
podem aproveitar, o filme do Alain Delon, o filme do Matt Damon e essa série tem finais diferentes. Então, vocês ainda vão se surpreender.
Coisa boa.
Vou ver.
Muito bom.
Agora eu quero ver.
Vamos dar
muito bem, então
as notas.
Notinhas.
Gente, eu não sabia que eu não tinha levado a nota do Merigo em consideração. Não foi de propósito, foi sono.
Olha aí.
Então, Merigo,
por que
começa...
Por que você faz isso, Bia?
Porque eu tô secretamente contra você, né? É
não,
uma grande cruzada.
Eu quero ser a última da nota.
Não, mas é que fala primeiro pra eu poder anotar.
Eu já sei a nota dele, tá no Letterboxd.
Vai lá, Ieda.
Você vai lá e você faz isso. Bom,
ela
amiga,
tá
então começa você.
Vocês
vão ficar bravos comigo, mas é que assim, eu amo de paixão.
Eu tô bravo já, porque eu também sei sua nota.
Eu amo.
Ai, que saco! Só eu não sei nada de ninguém, inferno.
Eu amo de paixão a versão do Minghella. E quando eu percebi que ele ia fazer essa versão mais fria, por mais que eu achasse esteticamente bonito e tal, eu me desconectei um pouco, porque eu já sabia a história, tem umas mudanças, é claro, mas achei bonito, mas aquele laço emocional que eu tive com o filme não existia. Então, ali, pelos últimos episódios, eu tenho até um graças a Deus que o foco foi pro detetive e saiu um pouco dele.
Uhum.
Porque aí dava uma renovada, sabe? E eu já tava ficando um pouquinho de saco cheio. A série, eu não sei se ela precisava ter 8 episódios. Talvez pudesse ter 6. Um pouquinho menos, não sei.
Puta, eu curti
mas
cada
aí
um.
Você vai ter que brigar lá com ele, que ele queria mais tempo.
Eu sei.
É um e-mail que você vai ter que mandar, tá?
Eu sei. Mas enfim, eu acho que às vezes ele, em certos momentos, ele é um pouco autoindulgente, assim, nessas coisas de, ah, eu vou ficar aqui 3 horas mostrando ele assinando um cheque, sabe?
Isso. Tem muita cena dele assinando cheque, escrevendo cartas, né?
Então eu dei 3 estrelas, mas 3 eu considero bom. Talvez no futuro... talvez no futuro eu veja de novo e considere melhor ainda, mas é porque eu sou muito minguelada. Digamos assim, vocês são riplados e eu sou minguelada.
Minguelada, muito bom, adorei.
Charles, ah, sou eu, né? Eu vou dar 3,5. Por isso que eu não vou ficar brava. Cara, 3,5 é tipo, me diverti, achei legal, babei na fotografia várias horas. Outras como essa de um pouco mais repetitivo. Mas eu apesar disso, eu gostei de ver ele matando assim, resolvendo o problema.
Ele é, ele é meio que um Sísifo do crime, né? Aquela coisa de estar sempre levantando a pedra e tal. E
aí, viva, ai, vai ter que limpar e tal. Enfim, eu gostei. É 3,5. Com o desejo de que sejam feitas outras séries assim, né? Com esse...
Cara, tem que chamar o Steven
vontade.
Aí, o nosso amigo Zalian.
Bom, ele, os amigos dele, quem tiver com essa... Mano. Não é vontade, é intenção. Uma série feita não com essa com a intenção do algoritmo, mas assim, é porque eu quero. Por que que você fez esse replay? Porque eu estava afim, porque o meu replay é diferente.
Porque é em preto e branco, porque faz sentido
porque eu tenho
com a história que
quentes.
Eu tô contando.
Também porque eu tenho costas quentes e faço a boca que eu quiser. Mas também é tipo, porque eu quero, eu acho que essa história merece estar no mundo. Eu senti uma vontade nessa série que, poxa, é isso aí, quero mais. 3,5. Carlos Merigo?
5,5. Mentira, 4,5.
5,5. Aí é pra compensar a outra nota que eu não botei
isso,
nessa.
Isso, deveria.
4,5.
Porque vocês baixaram muito a nota, vai ser 4,5.
4,5.
Não, assim, estamos só em abril.
Por 3.
Mas de tudo que eu vi esse
deu
ano, 3, pra mim é a melhor
3,6666, que é 3,5. 3,5 tá excelente, Merigo.
Não, só...
Deu 3,5, o que eu vou refazer
5,5
a
minha
então,
nota.
Pra não...
Faz 5,5 minha nota pra dar 4.
Então pera, eu vou fazer aqui só pra te deixar feliz. 3, mais 3,5, mais 5,5. Igual.
A Bia me trata desse jeito, dividido por 3. Uma criança. Olha o que
4,
ela faz.
Deu 4 ainda, quer aumentar mais? Vamos dar 10?
Boa.
Tá, dá 11,5, por favor.
11,5, 11,5.
Ai, meu Deus, tá bom, 4,5. Então, eu acho pouco, devia ser 4 no mínimo, mas...
3,5, seu ladrão, você já tá falando. Bom,
deveria ser 4 no mínimo, é isso que eu tô dizendo, mas
é
tudo bem.
É muito bom, é muito
democracia
bom.
Democracia é uma delícia, mas tem seus...
É muito bom, ninguém aqui... Coisas. Quem tá falando mal? Passamos o negócio vocês. Inteiro elogiando. E 3,5 é uma nota boa, não iluda os ouvintes.
É,
que depois
vocês
vão lá reclamar
nessa,
que 3,5 é uma merda.
É, só pode ser 5.
Tudo é 5, né? Tudo é 5, é. Então, é isso. Não, tudo bem, tudo bem. Eu perdoo vocês.
Tá bom.
É. Então é isso, fica por aqui o Cinemático de hoje. Deixa comentários aí no YouTube, no Spotify, no Instagram. E até a próxima.
Beijo.
Beijo.
Prego.
Tchau.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.